que a mídia internacional agora está vendo essa questão das manifestações no Brasil depois de repercutir os protestos da Primavera Árabe e outros protestos que aconteceram pelo mundo?
Em primeiro lugar, é claro que é feita algum tipo de correlação, né, entre os protestos do Brasil e nesses países, embora os motivos, na verdade, sejam diferentes. Mas o uso, por exemplo, da internet, das redes sociais, é uma constante, né? É uma ferramenta que tem sido muito usada aqui no Brasil, foi usada também, né, nos países árabes, para marcar o lugar das manifestações, para comunicação entre os membros dessas revoltas populares, né, que estão acontecendo. Agora, é interessante observar que em países árabes, que dizem que na própria Turquia, etc., tem havido tentativa de controle da internet, o que não aconteceu no Brasil, né? Quer dizer, o Brasil não foram adotadas medidas desse tipo. Mas a grande diferença é que no Brasil o que vemos é uma revolta contra a corrupção e também por melhores serviços públicos. E também, claro, o que detonou a questão foi o custo dos transportes, né? Então, mas nota-se principalmente a questão da melhoria dos serviços públicos no Brasil, saúde, educação, e queixando-se também de que os impostos são altos e não se vê um resultado, às vezes, concreto, né? Nos países árabes, e no caso da Turquia, que não é árabe, mas é muçulmano, os problemas são diferentes. Nos países árabes, a gente viu que era um protesto contra governos considerados ditatoriais, mas que, infelizmente, o resultado nesses países tem sido, em muitos casos, a instalação de governos que são até mais retrógrados, principalmente na questão da situação da mulher, e governos que têm uma influência radical islâmica, né, muito grande. No caso da Turquia, aí é interessante também observar, a coisa é diferente, ao contrário dos países árabes. Na Turquia está se lutando contra a implantação de um regime islâmico conservador lá. Ou seja, o governo turco, o primeiro-ministro Erdogan, ele entrou, ganhou as eleições, ele já foi até o partido dele, né, já ganhou mais de uma vez as eleições, sempre com a ideia de que era um partido islâmico, mas um partido islâmico, como é que se diz, moderado, um partido islâmico que não iria obrigar, né, a população, que é uma população, no caso da Turquia, que não é radical islâmica, né? A maior parte da população turca, principalmente a classe média, é bastante ocidentalizada, as mulheres lá normalmente não usavam véu. Então, o que acontece? Disse, né, vendeu essa ideia que seria um governo islâmico moderado. O que está acontecendo agora é que ele está querendo forçar a barra e implantar sete restrições que principalmente a juventude e a classe média turca, né, não aceitam, né? Então, dentro dessa situação, existe todo esse confronto contra essa islamização e a perda de direitos, né, modernos que tem a população turca. Então, cada caso é um caso, mas o que une as manifestações no Brasil...
Tivemos aí um probleminha técnico com relação ao Ivan Godoy. Vamos tentar novamente falar com o Ivan Godoy. Pois não, Ivan?
Sim, para terminar, o que eu quero dizer, como você vê, nos países árabes a motivação era a luta contra ditaduras, mas com um forte componente islâmico. Na Turquia é ao contrário, a luta contra a obrigatoriedade de uma série de costumes islâmicos conservadores. Ou seja, na Turquia é diferente. O que eles querem é manter a modernidade. É um país bastante moderno e o governo do Erdogan quer, pouco a pouco, ir implantando uma agenda islâmica conservadora. No Brasil, como já disse, os fenômenos são outros: serviços públicos de qualidade, corrupção, né, a luta contra a corrupção. E, bom, começou também, claro, com a queixa sobre o aumento das passagens. Agora, o que une todos esses movimentos é a participação em massa da juventude e o uso da internet e das redes sociais. Esse, sim, é um ponto em comum em todos esses países.
Agora, essa repercussão na mídia internacional, inclusive com capa nos grandes jornais, New York Times, nos Estados Unidos, The Independent, na Grã-Bretanha e tantas outras agências de notícias que estão aqui no Brasil, principalmente por conta da Copa das Confederações, que acontece, um evento também de nível repercussão mundial. Isso acontece quando o Brasil está numa vitrine muito grande por conta dos eventos que vão acontecer. Um deles já está, inclusive, acontecendo, que é a Copa das Confederações.
É, realmente, mas esse também é um motivo pelo qual entidades como o movimento, esse Passe Livre e essa União, né, popular, ou Associação Popular contra, sobre a Copa, eles aproveitaram realmente essa vitrine, né, porque sabiam que ia estar a imprensa internacional aqui. Então, houve realmente um aproveitamento da ocasião, da oportunidade, para que houvesse uma repercussão maior em nível internacional. Que a imprensa está aqui, está acompanhando de perto, né? Jornalistas do mundo inteiro estão acompanhando de perto o que está acontecendo. Agora, o que se nota na imprensa internacional, como aliás se nota no próprio Brasil, é procurar entender exatamente o que está acontecendo, né? Até ver o que há por trás de tudo isso, né? E porque é um movimento realmente muito interessante, no sentido de que não é organizado por partidos políticos, nem por sindicatos, o que é um fator, evidentemente, que o diferencia, ao mesmo tempo é um fator que dificulta a negociação, porque não há muitos líderes concretos, fora esses, o movimento Passe Livre, etc., não há muitas lideranças concretas, isso que também é notado pela imprensa internacional. Ou seja, é uma insatisfação assim, difusa, mas há uma dificuldade de negociar o final desses protestos. Porque se fosse, por exemplo, um partido político que estivesse organizando isso, haveria uma negociação entre o governo e esse partido político. O que é que vocês querem, afinal? O que é que nós podemos dar a vocês? Agora, é um pouco mais difícil a busca do interlocutor. Mas então existe também toda essa dúvida, né, na imprensa internacional, qual é o motivo de tudo isso. De qualquer maneira, o que se nota é que, logicamente, a imagem do país ela caiu bastante diante dessa situação. Na verdade, se pintava uma imagem bastante cor-de-rosa da situação do Brasil. A opinião internacional era essa. E, com isso, se vê que o Brasil pode ter avançado uma série de áreas, mas o Brasil tem problemas reais e a população brasileira é cada vez mais exigente em relação aos seus direitos, né?
Ok, muito obrigado, Ivan Godoy. Bom dia.
Bom dia.